No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora. Hoje a gente vai falar sobre a decisão do TSE na semana passada, decisão que determinou que emissoras, no caso mais específico a Jovem Pan, a emissora Jovem Pan de São Paulo, não se refira ao ex-presidente Lula com termos pejorativos. A medida foi criticada por um lado, foi defendida por um outro lado e a gente vai entender hoje o que significa, na verdade, essa decisão do TSE com Laurindo Leal Lalo Filho, que é professor, é jornalista, é sociólogo. Ele vai falar para a gente, fazer uma análise, na verdade, sobre o que representa tanto esses ataques feitos pelas emissoras ao ex-presidente Lula, como também a decisão do TSE. A partir de agora, então, aqui no Jornal da CUT, você ouve uma entrevista que a gente fez com ele na última sexta-feira. A gente vai repercutir esse caso, então, a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Nas redes sociais essa semana, professor, circularam muitas postagens a respeito de uma suposta, digamos, um suposto apoio de Lula à censura. A gente sabe que a extrema-direita, o fascismo, enfim, o bolsonarismo, eles têm aquela habilidade para distorcer fatos, para inventar fatos, na verdade, né? Para criar situações e jogar nas costas do oponente, no caso o presidente Lula, o ex-presidente Lula, sobre acusações como essa, de ele ser a favor de censura e tudo. Um dos casos envolveu inclusive a Jovem Pan, né, que inventou uma situação em que o programa Pânico estava recebendo a visita ou a censura de um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral que estaria ali investigando ou censurando, né, os apresentadores que não podiam falar determinados termos em relação ao Lula. Eles chamam o Lula de ladrão, de descondenado, enfim, entre outras coisas. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que é de fato censura, né? O que a gente vê de censura nesse país hoje? São as ações do Bolsonaro? Por exemplo, tem um levantamento que do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que lista mais de 110 casos, na verdade, de ataques de Bolsonaro à expressão da liberdade. Como é que você enxerga isso, Laurindo?
Bom, olha, em relação a essa pecha que se coloca sobre a candidatura do Lula e sobre todo o movimento que já vem de longo tempo pela democratização da comunicação, dizendo que este movimento, o Lula e todas as propostas para regulamentar a comunicação no Brasil são censura, na verdade são tentativas de evitar que a comunicação seja realmente democrática no Brasil. Quem faz censura já há algum tempo e agora ela se exacerba na campanha eleitoral, são já setores dos meios de comunicação que excluem determinadas informações, não é? que dão preferência a informações que lhes interessam do ponto de vista político e escondem outras. O que o Movimento pela Democratização da Comunicação e a própria campanha do presidente Lula e o próprio programa de governo da Frente Brasil Popular quer é a diversidade, a ampliação da diversidade de informações. Fica muito fácil para esses setores conservadores e para os bolsonaristas tentar colocar o carimbo de censura, né, naqueles que lutam pela democratização de comunicação. Você veja, é muito mais fácil você colocar um carimbo censura do que você explicar o que não é censura. Eu tenho repetido que, infelizmente, a própria campanha da Frente Brasil Popular não tem conseguido responder à altura esses ataques desses grupos chamando a esquerda e a campanha do Lula de censura. E para isso, André, eu acho que estou chamando atenção muito sobre isso, para isso basta você replicar esses ataques chamando de censura, citando o único item do programa de governo da Frente Brasil Popular que trata da comunicação. Só tem um item, é o item 118 do programa: o direito de acesso à informação e aos meios de comunicação é essencial numa sociedade democrática, orientada pelos direitos humanos e para a soberania. A liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas um direito de todos, dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até hoje não foram regulamentados. Esse tema demanda um amplo debate no Legislativo, garantindo a regulamentação dos mecanismos protetores da pluralidade, da diversidade, com a defesa da democratização do acesso aos meios de comunicação. Quer dizer, na verdade, a explicação está aí, não há um sinal de censura nessa proposta. Trata da programação regional, programação independente no rádio, na televisão, enfim. Mas é isso, né? Tudo dentro da lei e da Constituição, nada de censura.
Agora, tem um outro, assim, avaliando, assim, né, pensando no, naquilo que o senhor acaba de dizer, tem o ponto seguinte, o ponto contrário, né? Se por acaso o Lula aponta alguma irregularidade do governo, o Bolsonaro, enfim, aponta alguma ação do governo, mesmo que seja fato, né? Assim, são fatos, né? Tem coisas que o presidente disse e que são mostradas durante a campanha, e aí a campanha de Bolsonaro vai ao TSE para tentar retirar isso do ar. O caso das declarações dele feitas pelas meninas, em relação às meninas venezuelanas, enfim, só para citar um fato. Aí ele tenta, de fato, censurar, né? É esse o entendimento que a gente pode ter?
Pois é, sim, claro. Quando um fato verdadeiro, quando você impede a veiculação de um fato verdadeiro, comprovadamente verdadeiro, você está exercendo um papel de censura. Pode ser que um meio de comunicação não queira divulgar aquilo, mas o outro quer e tem o direito de fazê-lo. Né? Ele não pode ser censurado. Eu acho que esse exemplo que você está dando é perfeito. Ali é um fato, não é uma invenção, não é uma mentira.
Sim, sim. Né?
É um fato. Quando você se coloca contra o fato, tentando proibir a veiculação do fato, é nitidamente censura.
Uhum.
Não é censura quando você se coloca contra uma informação falsa. E aí não há muito problema para você distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Não é. Nesse caso que você está dando exemplo, não há o que discutir.
Sim,
né?
São declarações públicas de uma pessoa pública, inclusive, não é?
Uma pessoa pública e isso foi gravado, né? Gravado. Uhum. Você tem a info.
A prova,
não é montagem,
né?
Não é montagem, né?
Uhum. Agora, uma outra questão que eu queria abordar aqui. O governo Bolsonaro já determinou sigilo de 100 anos, o famoso sigilo de 100 anos, em diversas ocasiões, né, sobre diversos fatos, inclusive as visitas feitas à primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa é uma forma de censurar a informação que é pública e que é de interesse da sociedade, Laurinho?
Claro. O cartão de vacina do presidente, isso é preciso deixar claro o seguinte, quando o cidadão assume uma posição pública, né, ele tem que dar publicidade aos seus atos.
Uhum.
É assim que funciona a República. Nós não vivemos numa monarquia onde o poder se fecha em torno dele mesmo, né? Nós estamos numa república. Então, a república, um dos pilares da república é a publicização dos atos dos gestores públicos.
Uhum.
Só há uma limitação, que é limitação mesmo, é quando um determinado fato pode interferir, pode criar algum tipo de agressão ou possibilidade de agressão à segurança nacional, à soberania do país. Mas isso são fatos muito excepcionais, em condições políticas, né, excepcionais. Nenhum desses atos que estão sendo colocados em sigilo de 100 anos por esse governo têm essas características. Esses que você acabou de falar, o cartão de...
Cartão corporativo, de, né? Já que a gente está falando de cartão, né? Que tem gastos públicos envolvidos, cartão, inclusive, né? Que ninguém sabe como ele gastou, com o que ele gastou, só se cartão, sabe que foi durante as férias, né?
O cartão corporativo, o cartão da vacina... O cartão da vacina é um dos maiores absurdos, né, que você pode ter. Você proibir que a sociedade saiba se ele se vacinou ou não. Não é absurdo, não. É criminoso, porque ele deve... Porque se ele não tivesse se vacinado, como ele diz, ele mostraria o cartão, sei lá, diria que não tem cartão, enfim. Mas ele só esconde porque ele deve ter se vacinado. E como ele fazia campanha contra a vacinação, ele não pode revelar isso.
Dele, isso se configura até também como uma... O mesmo conceito que o bolsonarismo, que a extrema-direita tem, que é de criar fatos para talvez desviar a atenção da opinião pública sobre coisas que são realmente relevantes, né?
Isso faz parte da cartilha da extrema-direita mundial, internacional, que ascendeu o poder, ou tenta ascender o poder, que ascendeu o poder em alguns países, quem tenta ascender o poder em outros. O Steve Bannon, que é um dos ideólogos, né, dessas ações de extrema-direita, ele deixa isso claro. É importante você estar colocando a todo momento um fato altamente polêmico para estabelecer um debate irrelevante na sociedade, permitindo que os fatos relevantes não sejam discutidos. Na verdade, o bolsonarismo, ele apenas está se valendo dessa cartilha internacional, que já foi testada em outros países. E no Brexit, lá no Reino Unido, na Inglaterra, ele foi usado em grandes proporções. Diziam, por exemplo, que os imigrantes da Europa iriam acabar com o Serviço Nacional de Saúde, não ia ter mais lugar para os ingleses, por exemplo. Então, é um exemplo.
Professor, para a gente encerrar esse nosso gostoso bate-papo produtivo, enfim, importante, né, para que a gente possa conscientizar todo mundo a respeito do que acontece hoje no Brasil, uma frase rápida e eu gostaria que o senhor também rapidamente comentasse, só para a gente poder fazer o nosso encerramento aqui com chave de ouro. Eu vi uma frase que é muito sucinta, mas que me chamou muito a atenção, que é: combater fake news e desinformação não é censura. O que o senhor diz?
Claro que não. Claro, combater fake news e desinformação é um dever da sociedade democrática. Porque essas ações, elas são antidemocráticas. Eu vou além. Elas não são apenas antidemocráticas. Elas, por serem antidemocráticas, elas são criminosas. Elas afrontam a legislação e a Constituição do país.
A gente ouviu, então, o sociólogo, professor, jornalista Laurindo Leal Lalo Filho falando sobre a decisão do TSE, na verdade, para combater fake news, o que não é censura, como muito tem se dito aí, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm dito nas redes sociais. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá!